Está no ar, No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho. Nessa quarta-feira, 16 de julho de 2025, produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
E quem destaca essa quarta-feira recheada de emoções e futebol é o Rodrigo Ricardo. Boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola. Vem por aí a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira. E a Rádio Nacional vai contar ao vivo as emoções de Santos e Flamengo. Clássico que acontece hoje às 20h na Vila Belmiro. Os donos da casa vão ter Neymar em campo. O jogador aproveitou a pausa do Brasileirão para melhorar a forma física. Nesse período, o craque não só negou convites para jogar nos Estados Unidos no Mundial, como renovou pelo menos até o fim da temporada com o Peixe. Ao que parece, Neymar está a fim de mostrar que ainda tem futebol para ajudar não só o Santos, como também para ser convocado por Ancelotti para a seleção brasileira. A oportunidade para Neymar está aí, um grande clássico, em que já protagonizou ao lado de Ronaldinho Gaúcho, que defendia o Fla, uma daquelas partidas memoráveis. Olhando a tabela, o Santos do técnico Kleber Xavier precisa e muito vencer para se afastar do Z4. A torcida santista vai estar em peso. Afinal, o Peixe não joga em casa há mais de um mês. A última partida foi antes do início do Mundial e lá no Ceará, quando o Santos venceu por 3-2 o Fortaleza. Já o Flamengo está no topo do campeonato, mas também precisa dos 3 pontos para não perder a liderança para o Bragantino, que joga hoje com o São Paulo, ou para o Cruzeiro, que encara o Fluminense amanhã. O time do técnico Felipe Luiz vem de vitória tranquila por 2-0 no Maracanã sobre o São Paulo. Mas internamente vive uma crise com Pedro. O atacante novamente não foi relacionado. E o futuro do jogador no clube da Gávea já é visto como incerto. O Flamengo já mostrou contra o São Paulo que esta questão com Pedro não afeta o desempenho dentro de campo. Sabe-se também que o time do Fla é melhor que o Santos e por isso é favorito para vencer a partida de hoje. Como a lei do ex está em alta, lembrar que Danilo do Fla já jogou no Peixe, mas naquela época ele era lateral e hoje está na zaga e pode entrar no lugar de Léo Ortiz para dar um descanso ao titular. Na lateral esquerda, onde o raio caiu 2 vezes, com Alexandre e Ayrton Lucas se machucando no mesmo jogo, Felipe Luiz deve optar por improvisar Varela em vez do Vina, que ainda não está 100% fisicamente. O uruguaio, que é lateral direito, já jogou algumas vezes na esquerda e foi bem. Santos e Flamengo têm muita história. Já decidiram o Brasileirão na década de 80 e hoje as duas equipes têm tudo para honrar esta tradição de grandes jogos. Valeu, um abraço e cola na gente às 20h para ouvir Santos e Flamengo direto da Vila Belmiro, a mais querida do Brasil. Abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. No Santos, o meio-campo Barreal fala sobre a confiança conquistada junto ao torcedor e projeta a sequência da temporada.
Sim, bueno, acho que trabalhei muito para isso. Agora a gente tem um jogo muito importante, acho que isso é mais importante também. Agradecer também a Kleber por a confiança, mas hay que seguir, hay que continuar, esto es longe, el campeonato es longe, así que vamos a seguir trabajando para poder continuar jugando también.
Barreal também fala sobre o compromisso diante do Flamengo e a vontade de manter o Santos no caminho das vitórias.
Sim, bueno, es un rival muito difícil, muito importante, un jogo que nós temos que seguir, continuar com a sequência de la victoria con Fortaleza. Tive aí um parate no meio e uma pré-temporada, mas a gente trabalhou muito, trabalhou bem e acho que estamos confiantes para amanhã.
No Flamengo, o experiente lateral Danilo fala sobre a importância do jogo de hoje.
Partida muito importante para nós, outra vez, né? Nós temos o objetivo de ir pensando o campeonato partida a partida, né? Nunca pensar muito adiante e enfrentar o Santos, que é uma equipe histórica e que vem num momento de recuperação, né, daquilo que foi o início do campeonato. Certamente vai ser um duelo difícil, mas uma partida bonita de se jogar.
O Danilo que foi revelado pelo América Mineiro no Coelhão, mas ganhou destaque mesmo foi no Santos. Foi contratado pelo Alvinegro Praiano em 2010, ganhou Libertadores, Paulistão. Enfim, o Danilo fala sobre esse reencontro com o antigo clube.
Emocionante falar disso, né? Porque apesar de ter sido um ano e meio no Santos, parece que foram 5, 6 anos de tão intenso que foram os tempos lá. Eu era um garoto e o Santos me abriu as portas, me deu a oportunidade de mostrar o meu futebol para o Brasil e para o mundo, né? E eu vivi momentos incríveis lá. Vai ser emocionante, espero poder voltar e reencontrar o ambiente que sempre teve a Vila Belmiro. Que seja um bonito espetáculo para todo mundo.
Tá aí o Danilo, tô com o Luiz Ferreira até às 18h30 para a gente falar sobre todos os assuntos do futebol e também de outros esportes. Luiz Ferreira, todo mundo quando fala em Santos e Flamengo e lembra do Neymar, né, que hoje estará em campo pelo Peixe, já pensa logo naquele gol que foi prêmio Puskas, naquele jogaço Santos e Flamengo com Ronaldinho Gaúcho de um lado, Neymar do outro. Mas os tempos mudaram, Luiz Ferreira. Hoje o Neymar tá meio que sozinho lá no Santos e o Flamengo é um time recheado de bons jogadores. Boa noite, Luiz.
Boa noite para você, André Marques, todo mundo ligado aqui no programa No Mundo da Bola. Olha, realmente, você me trouxe grandes lembranças daquele Santos 4, Flamengo 5 de 2011. Um dos maiores jogos da história do Campeonato Brasileiro, sem exagero. Quem assistiu esse jogo sabe que, que eu não estou exagerando. Mas como você falou, os tempos são outros. O Flamengo tenta manter a liderança do Campeonato Brasileiro. O Santos vem nesse momento de reconstrução. Eu conversava com alguns amigos, André Marques, até divido o papo aqui com... Você está em grupo de resenha, você está em grupo de WhatsApp, você bate papo e tal. O Kleber Xavier, para mim, ele começou a achar o time do Santos a partir daquela derrota para o Botafogo fora de casa, que teve aquele lance que o Neymar foi expulso, que ele colocou a mão
lá na
bola,
Vila, né?
Lá na Vila Belmiro. Ele começou a achar o time ali, com o Rohrazer à direita, o Barreal à esquerda, o Neymar se revezando no comando de ataque com o Guilherme. Enfim, o time conseguiu se sair bem ali, mostrar. O Santos recebeu o William Arão, tem o Igor Vinícius, filho do Robinho, inclusive, que está relacionado para a partida.
É o Robinho Júnior, né?
É o Robinho Júnior. O Flamengo é líder do Brasileirão, não vai ter nenhum lateral esquerdo, pelo menos o Vinha vai estar no banco de reserva, vai jogar o Varela, mas é o Flamengo. Tem grandes jogadores ali, é o líder do Brasileirão, não é à toa, é um grande jogo. Mas quem está pensando, o torcedor do Flamengo está pensando que vai ser fácil, porque é o Santos, a gente fala que o Santos vem numa fase bem complicada nesses últimos meses, vindo da Série B e por aí vai, que a própria questão da renovação do Neymar no Santos, que foi uma complicação danada, o Flamengo vai encontrar um adversário muito complicado na Vila Belmiro, promessa de casa cheia, e você vai ter o Neymar do lado, né?
Se você der... te perguntar, o Sim. Neymar, hoje é o jogo para ele provar que ele está recuperado, que ele pode ser útil, que ele pode até vir a ser convocado e de fato ajudar a seleção? Hoje o jogo?
É hoje o início desse processo. Porque para mim ele não vai provar que está pronto por conta de um jogo. Ele precisa de sequência, ele precisa de uma sequência de jogos bons. E se ele conseguir se destacar contra o Flamengo, aí o Ancelotti vai falar: opa, peraí, o homem está de volta. Vamos começar a olhar o Neymar aqui com mais carinho.
Bom, são 8 minutos do primeiro tempo lá em Quito, lá no Equador, Copa América de Futebol Feminino. O Brasil está empatando com a Bolívia 0-0. Lembrando que o Brasil estreou com vitória 2-0 sobre a Venezuela. O jogo está sendo transmitido pela TV Brasil, emissora aqui da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Bom, tem novidade no Fortaleza, né? Teve aquela despedida maravilhosa, né? Algo muito raro no futebol, um técnico ser demitido. E ter uma despedida tão linda como foi a do Vojvoda no Fortaleza, com o CT lotado, o torcedor do Fortaleza indo passar um carinho e uma mensagem importante, reconhecendo o valor do Vojvoda nesse processo de reconstrução do Fortaleza, que é hoje um dos principais clubes do futebol brasileiro, é Série A consolidado, né? Apesar da fase ruim de estar lá na vice-lanterna. E hoje foi contratado Renato Paiva. Ele é o substituto do Vojvoda. O plano A do Fortaleza era o Ramon Dias, que trabalhou aqui no Brasil, no Vasco e no Corinthians. Porém, o Ramon deve assumir o Olímpia do Paraguai. Então, o Renato Paiva foi o nome escolhido pela diretoria do Leão do PSI. E o próximo jogo do Fortaleza é contra o Bahia no sábado. Será o terceiro clube que ele comanda no Brasil. O Paiva também comandou o Bahia em 2023. Paiva que também tem trabalhos no Toluca e no Clube Leão do México, no Independiente Del Valle do Equador e no Benfica de Portugal. E aí, Luiz Ferreira, Renato Paiva é um bom nome para seguir esse processo aí no Fortaleza?
Não sei se gostei não, sabia? Né? Ele chega num contexto bem esquisito no Fortaleza. Fortaleza, sim, o Vojvoda, ele pra mim chegou numa fase de estagnação, de saturação.
Bateu no teto.
Bateu no teto. Mas ao mesmo tempo, a janela de transferência do Fortaleza foi muito ruim. Trouxe jogadores muito velhos. O Fortaleza, que tem uma base de jogadores interessante, e deixou de utilizar essa base. Tanto que o time melhorava sempre que o Vojvoda colocava jogadores mais novos pra jogar. Mas enfim, o Vojvoda saiu, rei morto, rei posto, veio o Renato Paiva. Eu não sei se a impressão ruim que eu tenho é pela forma como o Renato Paiva saiu do Botafogo. Mas assim, eu quero saber que Renato Paiva vem pro Fortaleza, André. Se é o Renato Paiva do Independente Del Valle, que é um. Se é o Renato Paiva do Bahia, que é outro, que é um outro contexto muito diferente desse que tá o Rogério Ceni. Ou se é o Renato Paiva do Botafogo, que é uma outra coisa. Ele vai encontrar jogadores experientes, mas jogadores já desgastados, mais velhos. E eu quero ver como é que ele vai montar esse time aí. Eu sei lá.
Vamos ver. É incógnita, né? Bom, e hoje tem Botafogo e Vitória, 9:30 da noite no Nilton Santos, a partida que marca a estreia de fato, né? Do David Ancelotti como treinador do Glorioso, e o comandante Alvinegro destaca a expectativa pela partida de logo mais e pelo encontro com a torcida.
Sim. Eu tenho muita vontade, quero que o jogo chegue já, né? Todos, eu, os jogadores também, porque estar juntos com a torcida vai ser maravilhoso. Então, tenho muita felicidade para poder estar, ficar no banco e viver o jogo e todos juntos. E estou seguro de que aqui a torcida vai ser uma ajuda muito, muito importante para a gente. Então, estou contando as horas para que chegue o jogo.
Ah, tá ansioso, né? Já o Vitória tá numa situação complicada, vem de derrota pro Internacional no final de semana, tá na zona de rebaixamento. O técnico Fábio Carilli garante que a diretoria do Leão tá trabalhando na busca por reforços.
Estamos conversando, né, aos poucos. Esses jogadores que chegarem, a gente não pode errar, o clube não pode errar, então a gente tem que ter bastante sabedoria, bastante reunião, observar bastante, conversar bastante para que a gente tenha informações desses atletas em outros clubes para que possam vir acrescentar. Antes de eu chegar, já tinha a ideia da chegada de alguns jogadores, e irão chegar, mas a gente vai conversar com calma porque a gente não pode errar.
E aí, meu querido Luiz Ferreira, esse Botafogo e Vitória hoje é um jogo que o Botafogo tem que fazer o dever de casa.
É um jogo que o Botafogo tem que fazer o dever de casa. O David Ancelotti, ele chegou muito bem, tá nos braços da torcida, inclusive aquele nosso amigo Pedro, ele diz que está ancelotizado.
Pedro, o estagiário.
Pedro, nosso querido estagiário da equipe de esportes, assim, cara, super gente boa e nosso principal informante de coisas botafoguenses aqui da equipe de esportes, substituindo o Valdir Luiz à altura. Mas assim, é um jogo que o Botafogo tem tudo para sair com a vitória. O Vitória da Bahia está numa fase assim, tudo bem, não dá nem para criticar o trabalho do Carilli, mas chegou ontem, mas ele... Cara, o time do Vitória foi mal montado, o time tá bem esquisito. Assim, eu acho que o Botafogo tem tudo pra conquistar os 3 pontos hoje no Engenhão, nos braços da sua torcida, e o Ancelotti será abraçado pela imensa nação gloriosa.
Bom, são 12 minutos do primeiro tempo lá em Quito, gol do Brasil, Luane. Brasil sai na frente na Copa América de Futebol Feminino, 1-0 pro Brasil em cima da Bolívia, gol em condição legal, né? Ela sobrou sozinha dentro da área, tinha uma jogadora, a camisa 17 da Bolívia, dando condição, Luane, Brasil 1, Bolívia 0, começa aí a vitória brasileira a ser construída, a expectativa é de muitos gols. São 6:15.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
A seleção brasileira de vôlei masculino começou bem a terceira semana da Liga das Nações. O primeiro jogo foi contra a Argentina e o placar final 3-1 para o Brasil, que continua liderando a competição com 23 pontos. O maior pontuador da equipe foi Alan. Ele marcou 20 pontos, seguido de Honorato com 18. A seleção retorna à quadra na sexta-feira para enfrentar o Japão às 7h20, horário de Brasília, em Chiba, no Japão. A equipe está muito próxima da classificação. Dá para perceber um crescimento da equipe em todos os fundamentos. Pela Copa América de Rugby em cadeira de rodas, a seleção brasileira conseguiu um feito inédito. Ficou com o vice-campeonato após perder na final para os Estados Unidos por 61 a 47. O Brasil nunca havia chegado à decisão da competição. Ficou 4 vezes em terceiro lugar. A Copa América foi disputada por 8 seleções e serviu para teste do Campeonato Mundial no ano que vem, que será também realizado no Centro de Treinamento Paralímpico na cidade de São Paulo. A classificação final da competição ficou da seguinte forma: em primeiro, Estados Unidos; segundo, Brasil; terceiro, Canadá; quarto, Colômbia; quinto, Argentina; sexto, Chile; sétimo, Paraguai; e em oitavo lugar, o Peru.
E os Jogos Mundiais Universitários 2025 começaram oficialmente hoje. A maior competição universitária do mundo será disputada na região do Rhein-Ruhr, no oeste da Alemanha, com a participação de aproximadamente 8.500 estudantes, atletas de 150 países. Maurício Costa trazendo os detalhes aqui no programa No Mundo da Bola.
Os Jogos Mundiais Universitários de 2025 começam oficialmente nesta quarta-feira. Em sua 32ª edição, a maior competição universitária do mundo será disputada na região do Rhein-Ruhr, no oeste da Alemanha, com a participação de aproximadamente 8.500 estudantes atletas de 150 países. 6 cidades vão sediar os jogos: Bochum, Duisburg, Essen, Mühlen an der Ruhr, Hagen e Berlim. A capital alemã é a única que não faz parte do Rhein-Ruhr. A cerimônia de abertura começa às 3 horas da tarde no horário de Brasília, 8 horas da noite no horário local, na Schoßlenheisen Arena, casa do time de futebol MSV Duisburg. O estádio tem capacidade para 31.500 espectadores com uma boa acústica. As principais atrações artísticas da noite serão alemães, com a apresentação da cantora Ailiva, da banda pop Kerbeat e do hip-hop de Montez. A partir de quinta-feira, a disputa começa nas 18 modalidades, que serão distribuídas em 23 locais de competição. O Brasil viajou com uma delegação de 200 pessoas e vai atrás das medalhas em 13 modalidades: atletismo, badminton, basquete, basquete 3x3 em cadeira de rodas, ginástica artística, judô, natação, saltos ornamentais, taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei e vôlei de praia. Há uma boa expectativa por parte da Confederação Brasileira do Desporto Universitário. Atletas que participaram dos Jogos Olímpicos de Paris, como Henrique Marques, do taekwondo, o time de basquete masculino, com atletas que disputam o NBB, a mesa tenista Sabrina Miyabara, campeã mundial sub-17, vice-campeã mundial sub-19, além das participações no judô, na natação e no atletismo, são algumas das esperanças de medalha. Mas este não é o único objetivo da delegação na Alemanha, como explica Aline Neto, presidente da CBDU.
A expectativa é a melhor possível. A gente trouxe uma delegação composta por mais de 198 pessoas, então a CBDU vem trabalhando em buscar dar o melhor atendimento possível aos nossos alunos atletas, aos nossos oficiais e à representação brasileira do time Brasil. É uma universidade diferente, nós não vamos ter vila esse ano, então cada esporte vai estar dentro de um hotel, isso dificulta um pouco a logística, mas nossa equipe é bastante experiente, nossa equipe já trabalha com essas atividades há mais de 15 anos, já vem trabalhando forte e desenvolvendo um bom trabalho para o esporte universitário nacional, e mais um desafio a ser cumprido. Mas o que vale a pena é isso: o Brasil está representado, o Brasil está aqui para fazer, sem dúvida nenhuma, uma das melhores representações de todos os tempos.
Os Jogos Mundiais Universitários vão até o dia 27 de junho. Rhein-Ruhr é a maior região metropolitana da Alemanha, com uma população que ultrapassa os 11 milhões de habitantes e é conhecida como um dos principais centros universitários do país. Direto de Oberhausen, na Alemanha, Maurício Costa.
sempre vai ser assim todos os dias, o Maurício Costa mandando material para a gente ficar informado sobre os Jogos Mundiais Universitários. Bom, e ontem um vexame do Vasco lá em Quito, 4-0 para o Independiente Del Valle, poderia ter sido 8-9. Léo Jardim teve uma grande atuação, pegou inclusive pênalti, teve gol anulado. Enfim, uma atuação bizarra do Vasco, que mesmo com um jogador a menos desde os 10 minutos, não ofereceu nenhum tipo de resistência para a equipe equatoriana. Após a partida, Fernando Diniz apontou dois fatores como cruciais para a goleada sofrida pelo Vasco.
São duas coisas, né, na sua pergunta. Jogar na altitude aqui sempre é difícil. Já tive aqui algumas vezes. Os times brasileiros, quando vêm aqui, sofrem para jogar. Mas a equipe estava... A gente chegou antes, a equipe estava bem adaptada. Acho que se não tem a expulsão, a história do jogo ia ser muito diferente pela maneira que a gente começou o jogo. E a expulsão ficou muito mais difícil as coisas para a gente. Que o plano era marcar alto, como estava marcando. A gente teve que baixar as linhas de marcação. E a gente quase consegue virar 0-0 o jogo. A gente estava sofrendo muito cruzamento. E aí, no segundo tempo, a gente tentou deixar a área mais alta e acabou que não funcionou a substituição e a gente tomou os outros gols. Agora é pensar no jogo do Brasil, a gente tem condições de fazer o placar lá também e na terça-feira a gente se preparar para fazer um do melhor que a gente puder lá no nosso campo.
Aí o Fernando Diniz, bom, Luiz Ferreira, quero a sua opinião. Eu tenho para mim, o Vasco já está fora da Sul-Americana, pode botar qualquer time que não vai conseguir a vaga. Eu colocaria inclusive um time alternativo, um time com base formada por jogadores jovens, e focaria no Campeonato Brasileiro, porque a chance de rebaixamento do Vasco no Brasileirão existe. O Vasco não está numa boa condição e tem mostrado cada vez mais que o seu time é péssimo. E aí, Luiz Ferreira?
Olha, duas coisas. Primeiro, falar do Fernando Diniz, que assim, eu entendo você ter uma expulsão no primeiro tempo. Óbvio que a expulsão do Piton, tola expulsão do Piton, Lucas Piton, ela condicionou todo o restante da partida. E entendo também a altitude. Nós temos a seleção feminina agora jogando na altitude de Quito, lá no estádio Estilo Galo. São os mesmos efeitos, mas você tem que saber, tem que lidar com isso. É altitude para todo mundo. Tem que saber lidar com isso. Uns estão acostumados, outros não. O que eu não entendi do Fernando Diniz foram algumas escolhas, principalmente no segundo tempo. Quando você poderia ter colocado um jogador de mais velocidade, se é para tirar o Nuno Moreira, que entra com DVD, que entra com um jogador para correr. Ele coloca o Maurício Lemos e traz todo mundo para trás. Óbvio que o Del Valle, que tem qualidade, e mostrou isso diante do Vasco, ia ameaçar. Agora, amigo, foca no Campeonato Brasileiro.
E Copa do Brasil também.
Copa do Brasil, para pegar uma graninha aí. E agora, fora de campo, o Vasco precisa se organizar para ontem. Porque não, a gente está avisando há muito tempo aqui no programa No Mundo da Bola, na Rádio Nacional, o Vasco precisa se organizar dentro, principalmente fora de campo. Você organiza fora de campo, você consegue organizar dentro de campo. O que acontece dentro de campo é reflexo do que acontece fora. Se você não organizar fora de campo, vai ter gente lamentando, chorando e reclamando que a cigana enganou. Tá todo mundo avisado. Pedrinho precisa rever esse negócio de time aí de... Ah, tá entre os 8 melhores times do Campeonato Brasileiro.
Vamos ver o que acontece.
Tem que organizar fora de campo. Não tá legal,
Sul-Americana também. O Bahia empatou 0-0 com a América de Cali. Atuação muito criticada pela torcida e também pelas escolhas do técnico Rogério Ceni, que optou por um time mais alternativo. O comandante do Tricolor de Aço teve que se explicar na coletiva.
As trocas são devido à parte física. Se nós colocássemos com o mesmo time 3 jogos consecutivos em 6 dias, a chance de lesão aumentaria muito. Nós formamos um elenco, principalmente um setor de meio campo, que tem capacidade de jogar qualquer tipo de jogo e tem que mostrar que tem capacidade de jogar qualquer tipo de jogo. Na frente, o William, infelizmente, teve uma lesão, então nós não pudemos usar o William. E aqueles que jogaram a maioria dos 90 minutos, nós escolhemos um zagueiro, porque praticamente hoje pronto nós temos Gabriel, David e Santi, e Juba para tentar um jogador de construção, seja por trás, seja no meio, no segundo tempo. Então nós fizemos o melhor que nós podíamos, os jogadores são capacitados para isso, uma equipe que defendeu em linha baixa, e aí, principalmente a ausência talvez do William, né, para esse jogo na área, para ter uma referência melhor na área, nós sofremos bastante. Mesmo assim, tivemos todas as chances de vencer a partida, não fizemos um jogo excepcional, não fizemos um jogo fora de série, mas tivemos todo o controle do jogo, tivemos todas as finalizações do jogo. Nos faltou um pouco mais de sorte, um pouco mais de capricho para a gente poder sair vencedor no dia de hoje. Agora o jogo não acabou, continua. Mesmo fora de casa, nós temos que ir lá e enfrentar essa equipe e tentar a classificação fora de casa. Não vejo como nada impossível tentar conseguir fora de casa. Aqui dominamos, fizemos tudo como a gente faz. O primeiro tempo só começamos um pouquinho fora de tom, que também alguns jogadores não haviam nem jogado ainda esse ano. As mudanças são por necessidade física e por construção de elenco, onde todos têm que participar, onde todos têm que ter minutos, ser experimentados, para que vai ter momentos em que nós vamos ter trocas, cartões, e esses jogadores todos têm capacidade e necessitam estar prontos.
É isso, vai jogar agora no estádio Pascoal Guerreiro em Cali, precisando ganhar o Bahia, mas convenhamos, né? O foco do Bahia tá mais no Brasileirão e na Copa do Brasil, Luiz.
Ficou claro na escalação inicial do Rogério Ceni ontem, conversei até com alguns torcedores do Bahia, disse que isso tá muito claro. Mas óbvio, torcedor, ele quer título. Quanto mais longe o Bahia chegar, e eu acho que a Copa Sul-Americana poderia até ser um pouquinho mais valorizada pelo Bahia. Não abrir mão completamente da competição, mas pensar um pouquinho. Mas agora o Bahia tem condição de se classificar lá na Colômbia, sim, tá?
Vamos ver o que acontece. São 6h26.
Bola Laranja.
E ainda na vibe dos Jogos Mundiais Universitários, Maurício Costa conversou com Alanis Del Boni, ala brasileira que joga no basquete ariano da Itália. Ela faz parte da equipe feminina de basquete do time U Brasil. Vamos conferir.
Já estou eu aqui em Essen, uma das capitais, vamos dizer assim, dos Jogos Mundiais Universitários de verão 2025, aqui no Reno. E aqui é o local onde os atletas fazem alimentação, tem arena, estamos aqui no centro de Essen, né? Enquanto isso, os atletas brasileiros estão se ambientando, estão treinando. Quer ver? Eu vou chamar uma aqui. Qual é o seu nome? Qual é o seu esporte? O que você está fazendo aqui?
Olá, eu sou Alanis Del Boni, eu jogo basquete, eu sou ala. A gente veio aqui, chegamos ontem, hoje é o primeiro treino com a equipe aqui em Essen, para se ambientar já.
E o que você tá achando? Comida tá boa? Tá tudo bem? Hospedagem?
Tá tudo muito bom. A hospedagem muito legal. Também a estrutura muito boa.
Para vocês que são atletas e são estudantes também ao mesmo tempo, você conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, você mora na Itália, já tá há 3 anos lá, isso traz algum tipo de benefício para vocês?
Sim, sim, muito. Até porque cada país tem um estilo diferente de jogar, então ao mesmo tempo a gente consegue fazer esse entrosamento muito legal, né? Também conhecer outras culturas, conseguir praticar bastante o inglês e conhecer também outros idiomas.
E outra coisa, outra pergunta, qual é a expectativa de vocês? Vocês acham que dá para pegar pódio ou vão participar? O que vocês acham? Até onde vocês acham que vocês vão chegar?
Sempre a pretensão é chegar o mais longe possível. Óbvio que a gente tem a intenção de competir por medalha. Tá um time muito bom, muito forte. Todas as meninas aqui já têm experiência internacional. Isso é uma coisa que conta muito. Você vir para uma competição assim tão grande, você tem que ter um mínimo de experiência. E o time todo tá muito entrosado para isso e sedento.
Manda um recado para a galera do Brasil, então.
A gente conta com a torcida de todo mundo que tá aí no Brasil e a gente vai tentar fazer o nosso melhor aqui sempre.
Valeu, obrigado, boa sorte.
Obrigada.
Maravilha. E tem Brasileirão ainda, Ceará e Corinthians, 7:30 no Castelão. O Vozão em boa fase, né? Porque ganhou o clássico com o Fortaleza. O zagueiro William Machado deixa claro que é preciso ir pensando jogo a jogo e pede para a torcida, evidentemente, acompanhar. E aí, Luiz Ferreira, esse Ceará e Corinthians?
Ceará e Corinthians é jogo vital para o Corinthians não entrar numa crise pior ainda do que está. E o Vozão tem que segurar. Eu ouvi a coletiva do William Machado, tá falando, vamos segurar a onda, galera, jogo a jogo, vamos com calma, segurar a onda. Mas agora, é um jogo bem complicadinho para o Corinthians, dentro e fora de campo, André.
Com certeza. Luiz Ferreira, um abraço, até a próxima, Luiz.
Plano.
Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais às 6. Um abraço, galera. Tchau!